antes de sequer pensar qual que seria o melhor post para o Instagram, qual que seria o melhor vídeo para o YouTube, qual que seria o melhor tipo de anúncio, a primeira coisa que você tem que fazer é uma que exige sacrifício. Opa, aqui é Bruno Piscinini e você está escutando a mais um episódio do meu podcast oficial. Aqui a gente fala de marketing, empreendedorismo e estilo de vida. E não é qualquer marketing. Aqui é marketing raiz, aquele marketing onde a gente foca em resultados concretos e não em quantas curtidas ou compartilhamentos a foto da janta de ontem gerou na redezinha social do momento. Se você quiser aprender como atrair e captar mais clientes e pacientes, continue ouvindo. Se depois você quiser fazer isso ainda mais rápido, visite brunopiscinini.com. Agora, bora para o episódio de hoje. Beleza, então, bora começar esse episódio de hoje, que como você pode ver ali na tela, ao vivo, nesse episódio a gente vai tratar sobre como valorizar o seu trabalho e cobrar mais. Qual que é a ideia? A gente vai ver três passos, três maneiras, as três principais, obviamente tem diversas, mas três principais e mais efetivas para você conseguir fazer isso. Porque eu noto que muita gente, tanto profissionais como empresas e pequenos negócios, às vezes o que oferecem é, entre aspas, igual aos outros. E a gente fala, eu já falei diversas vezes aqui, eu quero fazer essa aula, já começa a ser uma introdução a isso, existe o que a gente chama do imperativo categórico. Ou seja, eu vendo de fora, como não tenho informações suficientes, e eu não tenho como ter informações suficientes sobre tudo, eu vou tentar categorizar as coisas o mais rápido possível. Então, você me fala, o que você faz? Eu sou um dentista. Ah, dentista. Vem cá, dentista, eu ponho na minha gaveta de dentistas e fecho a gaveta. Para mim, você é um dentista igual aos outros. Então, se você cobrar mais caro, eu vou dizer, por que tá cobrando mais caro? Tu tá aqui na minha gaveta de dentistas e todos os dentistas cobram igual. Só que o mesmo argumento vale para produtos ou serviços. E assim, eu falo pro profissional, eu sei que a gente não comercializa profissões, mas ao mesmo tempo, entenda que é isso que acontece subconscientemente na cabeça das pessoas. Elas estão julgando você. Por que eu pagaria mais para esse cara se ele não tem diferencial? Então é isso que eu quero tentar ajudar você hoje a fazer. Tudo começou com um comentário que apareceu na live da segunda-feira e que o Carlos repetiu com mais clareza para falar aqui. Ele falou o seguinte: grato por mais uma live. Teve uma fotógrafa que lançou um questionamento e não foi muito compreendido. Gostaria de reformular. Também faço, tá? Hoje, quando se trata de fotos, ele é fotógrafo, tá? Mas assim, a ideia, não faço. Ah, não, não sou fotógrafo, não serve pra mim. Pega a ideia de como usar o que eu vou passar pra você. Hoje, quando se trata de fotos, nem todos entendem a diferença de receber uma mão de obra profissional, pois com a ajuda da tecnologia, o amador acaba sendo mais comum. Consequentemente, não se valoriza, pois as pessoas não entendem processo, investimentos, maquinário, desenvolvimento do seu olhar para concluir um trabalho fotográfico bem feito. Então, portanto, seus futuros clientes, por não conhecer, não valorizam essa diferença. E como é a dor, e como o amador é comum, se por querer pagar mais barato, acaba indo contra o preço. Eles não vê valor nisso. Então, tipo, por que eu vou... Uma foto, olha meu celular, um iPhone 11 Pro hoje, que é o que eu uso, por sinal, que uma vez alguém perguntou. Tira fotos tão boas, por que eu vou pagar para você fazer fotos para mim? Parece muito caro o seu serviço. Eu consigo fazer também aqui, clique. Parece simples. Então, a pergunta da nossa amiga fotógrafa, creio eu, que seria que seus objetivos seriam atingir nova gama de clientes, outros segmentos como gestantes e afim. E justamente fazer, assim, utilizando de repente um gatilho, alguma coisa, mudar essa crença do que o profissional faz, que seja que faça valer a pena contratar e pagar por esse serviço extra. Entende? Então, é dessa base que eu quero passar o conteúdo hoje. Você tem algo que você oferece, nesse caso é um fotógrafo, mas de novo, pode ser uma agência. Inclusive, eu quero usar um exemplo de uma academia que eu comecei a treinar aqui em Porto Alegre, bem bacana, do André Estrela, para quem conhece, quem é da região aqui, ele tem uma academia chamada Esquadra Estrela, e ele tem um propósito bem específico. E ele viu meu conteúdo e estava conversando comigo de como ele podia apresentar o que ele tem como diferencial melhor, porque ele sabe que tem diferencial. É isso que eu noto que acontece com muita gente, seja profissionais, pequenos negócios. Tem um produto, tem um serviço, tem algo lá que a pessoa, você, sabe como é diferente, por que é diferente, assim, nos mínimos detalhes. Mas o público lá fora não. Então, como é que a gente fecha esse gap entre o que você sabe e como o público percebe? Porque, de novo, percepção é realidade. Não adianta só você ser o melhor, ter os melhores materiais, se o público ou não sabe ou não percebe dessa maneira. Esse que é o segredo, é fechar esse gap de conhecimento. É isso que eu quero ajudar você a fazer hoje. Então, essa é a base do que eu quero passar o conteúdo para valorizar seu trabalho. A primeira parte que a gente vai começar, e eu vou, de novo, dividir aqui em três grandes, digamos, pilares para a gente conversar. O primeiro pilar, na hora de você pensar em como fazer com que as pessoas valorizem o seu trabalho, é entender algo que eu pego muito, muito no curso, por exemplo, no Sistema Acelerador de Marketing, mas em todo o conteúdo que eu falo, eu faço muito. Você precisa de foco. Você precisa se especializar. Hoje, o mundo é de especialista. Outro dia eu brinquei, não existe mais café. Ninguém vai numa cafeteria e pede um café. Tem o café, como a gente comentou outra vez, quem estava aí pode falar, o café com grãos extraídos por virgens albinas do Himalaia. E é um café especial e com leite de soja de cabra, de uma cabra vindo, sei lá, dos Alpes Suíços. E aí vem, tem zilhões de tipos de café, cappuccino, flat white, macchiato, tem todos os tipos, não existe mais café. E isso está acontecendo cada vez mais com profissionais, empresas, produtos e serviços. Se você deixar, eles vão comoditizar o que você faz. Então, para resolver isso, para que você não seja uma commodity, mesmo como serviço ou produto, você precisa aprender esse marketing, o marketing lá na base, o marketing raiz, para conseguir diferenciar. E tudo marketing não começa na sua cabeça. Marketing começa lá fora com o público. Porque não adianta você querer insistir que você é o melhor, ou que você é o número um, ou que você faz assim o assado, se o público não tem espaço na cabeça deles para perceber dessa maneira. O que, que eu quero dizer com isso? No caso de público, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Antes de sequer pensar qual que seria o melhor post para o Instagram, qual que seria o melhor vídeo para o YouTube, qual que seria o melhor tipo de anúncio, a primeira coisa que você tem que fazer é uma que exige sacrifício. Que é escolher o público ideal para aquilo que você oferece. Então, por exemplo, o cara que eu falei, o André Estrela, ele tem essa academia, que eu comecei agora, a Esquadra Estrela. É bem bacana e eu vi que eles têm um propósito diferente. Aí eu estava conversando com ele sobre isso, de como é que ele se diferencia. Porque ele sabe que tem um diferencial, ele tem alguém lá que faz posts para ele e ele enxergou, só não conseguia ver a solução ideal de, pô, o cara faz post para mim, mas o que eu falei para ele? Se tu não tem bem claro aquele marketing raiz antes, tudo que está sendo feito é ser anunciado que você é igual aos outros. Venha para a nossa academia. Nosso compromisso é sua dedicação. Nosso compromisso é seus objetivos. Nossa, que outra vez a gente falou na live de segunda. O nosso foco é qualidade. Porque tem empresas aí fora que focam em desqualidade. Uma mágica assim que acontece. Então, se você não tiver bem claro por que você é diferente, você só vai anunciar que você é igual aos outros. E aí, de novo, o que acontece? Imperativo categórico. Ah, academia? Legal. Aqui é minha gavetinha de academia, botei academia, na minha cabeça isso, dentro junto com as outras academias e vou fechar. É mais uma academia igual as outras, tem pesos e coisas para fazer e um cara lá que me faz sofrer 3 vezes por semana. É só isso. Se for dessa maneira, é impossível você fazer qualquer marketing. É impossível você se diferenciar. Porque você está falando que é igual aos outros. Então, começa pelo público. O que, que eu faria no lugar dele? Em primeiro lugar, sim, se ele tem algo diferencial, eu pensaria e consideraria 3 fatores. Primeiro, qual o público que eu gostaria de trabalhar? Qual o público que eu consigo agregar mais valor? E qual público é o mais rentável? E a combinação desses 3 valores é que eu decidiria por onde focar. Quer que eu repita? O público que eu tenho mais interesse de trabalhar, que eu gosto mais de me envolver, porque dentro do seu mercado tem diversos públicos. Aquele público que enxerga e recebe mais valor do seu trabalho. E terceiro, aquele público mais rentável. Não é que os três. É uma questão de comparação de matemática. Você dá uma nota de 0 a 10 para cada um desses fatores. Pode ser que um não seja tão rentável, mas é um público que você tem alto interesse, você gosta pra caramba, e aquele público valoriza muito o que você faz. Bom, então talvez você comece por aí. Pode ter outro público que você não gosta tanto, mas é mais rentável. Então começa por esse. Mas você precisa focar. Você precisa focar. No caso dele, o que eu faria? Vamos supor que o trabalho dele, ele é dono de uma academia, ele é doutor, já estudou fisiologia pra caramba, sabe muito como o corpo funciona e como desenvolver o melhor corpo, principalmente não só para performance de curto prazo, mas para longo prazo, para que se chegue nos 50, 60, 70 anos com força, com disposição e saúde. O que, que eu faria? Eu daria um passo atrás e pensaria, quem que é o público que valorizaria isso mais? Porque ele tem eu vejo 2 públicos que ele poderia trabalhar, um cara como eu, da minha idade, que por mais que eu tenha consciência de pensar a longo prazo, eu também estou interessado em performar melhor hoje no meu esporte, porque eu sou viciado por esporte, quem me acompanha sabe disso, eu gosto muito, hoje eu estou treinando bastante futebol, eu não faço assim, ah, vou lá me divertir, jogar uma bolinha para cima, não, eu quero ganhar, eu quero ser melhor, eu quero desenvolver, é natural da minha natureza. É natural da minha natureza. Um poeta virei agora. É natural da minha natureza. Então, esse natural da minha natureza é que eu quero competir e ser o melhor que eu posso ser. Então, ele pode focar nesse tipo de público, que seria um cara como eu. Alguém que gosta de esporte, não é profissional, atleta, mas assim, se dedica tanto quanto, junto com outras atividades. Pode ver que muitos empreendedores fazem isso. Vários empreendedores são ultramaratonistas, umas coisas malucas assim, vão correndo Dakar, umas coisas malucas assim. Então, um cara como eu que gosta disso, que dá valor a isso e que pode pagar por isso. Porque tem várias outras pessoas que pode ser que valorizem isso, mas não tem dinheiro. Um público de menor ou baixa renda. Tem outros públicos que têm renda, mas não dão tanta bola assim para a saúde, não estão tão ligados nos esportes. Então, eu tentaria pensar, se fosse no meu caso, eu como público, e como é que eu atraio esse cara? O tipo de mensagem é completamente diferente e focada. Não é agora uma mensagem de venha malhar, venha perder peso. Não, seria quer arrebentar com aquele gurizão que ganhou de você no último fim de semana no campeonato? Então, vem treinar com a gente que você vai ser o melhor que pode ser. Aí me pegou. Entendeu? Percebeu a diferença na mensagem? É importante que isso fique claro. Se não ficou claro, me avisem aqui. Mas percebeu a diferença entre fazer uma mensagem genérica de venha malhar e ganhar peso, ou perder peso, ou ganhar músculo, para algo específico de alguém que entende bem a fundo um avatar como eu sou uma representação de um público dentro de todos possíveis, e que eu falo, venha, porque eu sei que você quer ganhar tal campeonato, você quer ser o melhor, eu sei que esporte é só uma brincadeira, mas não para você. Você se dedica, você fica puto se perde o jogo. Então venha malhar com a gente, porque a gente vai te fazer o melhor atleta amador possível. Entendeu? Talvez seja até um gancho aí, atleta amador. Não sei. Eu não me considero um cara que vai simplesmente malhar de brincadeira. Eu me considero um atleta amador. Inclusive os números que eu tenho, postei sobre isso outro dia no Instagram, falando do quanto eu me alimento, números de batimento cardíaco, quanto eu monitoro. Eu levo muito a sério. Eu sou um público. Se quiser me atrair, teria que ser essa a mensagem. Ah, mas não pode ser essa. De repente, é pegar um público mais velho, com 40 anos que já tá com assim, com 40, não tô tão longe disso, tenho 34, enfim, 40, 50 anos, que tá pensando, pô, como é que eu vou chegar nos 70? Já tá começando a sofrer umas dorzinhas no joelho e tantos outros. Falar, você tá preocupado com como vai chegar nos 60, 70 anos? Então, você tem que fazer um tratamento assim, assim, assado. Tratamento não, um trabalho de reforço assim, assim, assado para chegar bem com essa idade. É um outro público, é uma outra mensagem. Então, quando, se você estiver com dificuldade, para voltar assim no assunto aqui que é da live, se você tem dificuldade em como valorizar o seu trabalho melhor, talvez não é só questão de que você está apresentando o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho da maneira errada. Talvez o que está acontecendo é que você está mostrando e apresentando ele para o público errado. Isso é importante, vou repetir. Talvez não seja o problema da apresentação em si, mas sim para quem você está apresentando. Porque isso muda completamente o jogo. Muda completamente o jogo. A mesma mensagem que eu falei em questão de academia, o que eu falei, se falar para um público, eu falei a ideia de alguém com 50 anos. Eu não tenho 50 anos. O cara vai fazer uma mensagem para alguém de 50 anos que não sou eu falar, não sou eu. Agora ele fala, você que se considera um atleta amador. Eu, agora sou eu. Entende? A minha esposa, ou eu ouvir isso, ela não está nem aí para a competição. Ela é o oposto de mim nesse sentido. Entende? Então, você tem que ter claro quem é o seu público, e por isso que tem que focar, porque senão você dilui a sua mensagem. Você tem que ter muito claro, como se fosse uma pessoa na sua frente, ali sentado com você, você está oferecendo para ela o que ela precisa. Quando você começar a fazer isso, você automaticamente valoriza o que você faz por ser nichado. Por exemplo, uma pergunta. Você tem um problema, descobriu que tem um problema no coração. Com quem você prefere se tratar? Com um... como é que chama? Enfim, um médico geral lá, um cirurgião, não é nem cirurgião, como é que chama? Esqueci a palavra. O cara do hospital, que é o médico geral, que digamos atende todos, que eu esqueci a palavra, daqui a pouco alguém vai falar aqui, ou o cara que é especialista em doenças cardíacas. Você provavelmente vai querer um especialista, você está correndo um risco de vida e não vai se importar em pagar mais. Afinal, o cara é um especialista. Entendeu como a diferença é só para ele se especializar, já valorizou? Clínico geral, isso, obrigado pessoal. Clínico geral, percebeu como só por se especializar já valorizou o trabalho dele? Porque agora o preço é irrelevante, eu quero viver. Não é mais assim, ah, tá com uma dorzinha no cotovelo, não, eu vou morrer. Eu quero o melhor dos melhores. Se eu posso pagar, eu quero o melhor dos melhores. Então, essa é a primeira dica que eu queria passar para você. Pense bem no seu público. Esqueça, por mais que aí geralmente as pessoas me respondam, ah, mas o meu produto, o meu serviço, o meu trabalho serve para um monte de gente. Não interessa. Comece com um público pequeno e focado, porque você não tem dinheiro para alcançar todo mundo. você tem um dinheiro limitado. Esse dinheiro limitado tem que ser muito bem usado para atingir o público certo que você escolheu atingir. Essa que é a ideia. Então, primeira dica, público. Se não ficou claro, vamos falando aí, mas de novo, no final. E de novo, pessoal, eu vi que apareceu algumas perguntas aqui. Mas tenta, põe na caixinha de perguntas, porque na boa, as que passarem aqui eu não vou conseguir ler, vai ficar pro final. Então tem a caixinha de perguntas ali, que tem um ponto de interrogação, clica ali e deixa a pergunta ali. Que aí depois eu leio elas e a gente vai conversando, beleza? Essa é a ideia. Primeiro ponto foi esse, público. Segundo ponto, pense escadas. O que, que eu quero dizer com pense escadas? Na mesma onda do público, agora a gente definiu o teu público. Como é que começa o marketing? Como eu falei, marketing não começa num vácuo. Marketing não começa do você chegar lá um dia, eu sentei na cadeira e quero ser assim. Você pode querer o que você quiser. O mundo vai continuar acontecendo. Se você... Todo marketing começa sempre o contrário. Como é que está o mercado hoje? Você olha para fora aí, das pessoas, das empresas, dos negócios que oferecem o que eu ofereço, como eles oferecem? De que maneira? Que preço? Até vale a pena fazer uma tabela de Excel. Põe lá, nome, por exemplo, profissional, o nome da empresa. O que, que oferece? Garantia, preço, que condições? Compra online? É na loja? O que mais vem junto? Como é que é o serviço? Como é que é o atendimento? Anota tudo isso para ter uma tabela que você tem uma referência do que está acontecendo lá fora. Visto isso, o seu trabalho agora é pensar, primeiro, onde eu quero me encaixar, no que eu falei nos três critérios anteriores, qual mercado eu gostaria de atender e se há espaço para você entrar. Geralmente tem, tá? Assim, sempre tem uma maneira de como fazer, mas procure os buracos, os espaços nessa matriz que você criou, de onde você vai se encaixar. Às vezes, você pode simplesmente, alguma pessoa, vamos supor que você criou algum produto, pode ser um serviço, ou pode ser um serviço, assim, digamos, na academia, ou pode ser um produto, ou pode ser alguma outra coisa, um curso online, que ajuda a mulheres, mulheres que recém tiveram um filho, a emagrecer, a voltar a ter o corpo ideal. Escolheu esse público, bem específico. Aí você olha lá fora e você vê que já tem outros fazendo isso. Pô, mas já tem. Droga, não vou poder fazer. Pera, sempre tem uma maneira de diferenciar. Procure os pontos que você criar. Até vou ver se eu faço uma aula sobre isso mais específica. Sobre esses pontos de diferenciação para fazer essa tabelinha, mas assim como ideia geral você está captando, imagino eu. Aí você olha e descobre que todos eles cobram mais ou menos o mesmo valor de, sei lá, R$90, R$90, R$120. Talvez aí tenha espaço para você entrar e oferecer um serviço top a R$500. A 4, 5 vezes mais caro. Pô, mas 4, 5 vezes mais caro, quem pagaria? É o que eu sempre falo e tem até um anúncio meu rodando sobre isso. Para o público certo, preço não é um problema. Anota e grave bem isso. Você anotar bem isso e nunca mais esquecer, vai fazer toda a diferença no seu marketing. Para o público certo, preço não é um problema. Para mesa, para uma pessoa que vai comprar alguma coisa por R$100 e, meu Deus, de onde é que eu vou tirar R$100? Tem não sei quantas aí fora que R$100 é troco. Ela nem sequer pensa. Ela dá rindo. A questão é quem você foca. Quem você decide focar, que a gente viu no passo 1, público, e aí depois disso, como é que você atrai essa pessoa? Então, vendo isso, que eu estava falando das escadas, você vai olhar como se fosse escadas. Porque lá fora, a gente, todo mundo lá fora, vai julgar você, sua empresa, o seu trabalho, em escadas. Ah, esse aqui é o mais caro, esse é o mais barato, esse é o de luxo, esse é o que foca em qualidade, esse é o que foca em serviço rápido, esse é o que eu sei que eu vou quando eu quero comer rápido e ir embora. A gente julga isso para tudo, profissionais, empresas, serviços, produtos. A gente faz esses julgamentos automaticamente, às vezes conscientemente, mas geralmente inconscientemente. A gente tem imagem, falou Ferrari, a gente sabe que é lá em cima. Falou Fiat, é mais para baixo, porque é o jeito que a imagem foi construída. Às vezes por mérito da empresa, que sabe fazer o seu marketing, e às vezes por alguma noção de que pegou pelo boca a boca e cresceu assim, e a maioria das vezes uma combinação dos dois, entendeu? Então pense escadas e olhe lá fora, quem está no mesmo mercado que você oferecendo algo parecido e onde cada um está se posicionando. Se tem todos muito caros, talvez valha a pena um preço mais barato ou um preço no meio. Mas vale sempre considerar, e eu acho uma estratégia muito boa que muitos não têm coragem de fazer, mas simplesmente pegar, não, em vez de eu atender 10 clientes, eu vou atender um. Um, que ao invés de 10 pagando 100, eu vou atender um que paga 1.000. Como, onde é que eu vou achar um pagando 1.000? Para e pensa. Te garanto que tem gente que, se enxergar o valor, você não vai oferecer a mesma coisa que os outros, não é simplesmente cobrar e oferecer a mesma coisa, mas se eu vou oferecer esse valor bem mais caro, o jogo muda. A pessoa agora, ela não está tão preocupada, assim, falando agora de produtos mais caros, ela não está preocupada em ter que seja rápido, não, que seja rápido sim, ela não está preocupada em certos fatores que muita gente inclui. Ela quer, por exemplo, um dos fatores principais para quem tem mais dinheiro é economia de tempo. O que ela não quer é perder tempo. Então você vai falar que vai custar 1.000, mas assim, você vai na casa da pessoa pegar, sei lá, vamos supor que você oferece um serviço de limpeza, de lavar roupa. Você vai na casa da pessoa pegar, ela não precisa fazer nada, você vai lá, pega a sacolinha, leva pra casa, leva pra, sim, pra sua empresa, limpa tudo, no outro dia tá lá na portaria dela, com o cara, já pronta a roupa que ela precisa usar pro outro dia. O cara não fez nada. E ainda é descontado automático no cartão. Pra pessoa certa, isso não tem valor. Ela vai pagar o que você pedir. Pra pessoa certa. Esse é o segredo. Pra pessoa certa. Então, segunda dica. Primeiro, pense bem o público que você quer atrair. Tem todos os tipos de público. Você não é obrigado a atrair um público ruim. Você não é obrigado a trabalhar ele. Você não é obrigado a trabalhar com um público que só quer desconto. Procure entender quem que você quer. Pense assim, se você teve já algum cliente, pô, eu gosto muito, eu queria que todos os clientes fossem como isso. Tá, se é isso, então o que que esse cliente que eu adoro, que eu quero viver abraçado com essa pessoa, o que que ela faz? O que que ela tem em comum? O que que outras pessoas eu podia usar como referência para no meu marketing atrair mais dela? Seria através da minha mensagem, de como eu me comunico, o tipo de conteúdo que eu publico. Por exemplo, para esse André Estrela que eu estava falando, se eu falar, por exemplo, que se eu quero atrair um público de mais alta renda, eu posso falar tranquilamente de que eu morei em Barcelona, eu viajei tantos países. Por que você acha que eu incluo isso no meu perfil do Instagram? Porque já é um posicionamento. Eu já posso falar disso para algumas pessoas no Brasil, infelizmente, porque como é o Brasil, se eu falar de, porque eu viajei não sei o quê, algumas pessoas vão falar, cara, eu nunca nem sequer saí do meu estado. Eu tô pensando em sobreviver. É outra realidade. Entende? Então o jeito que eu falar e as menções que eu fizer, se eu falar que eu fui em tal restaurante e na minha cidade, as pessoas sabem se o restaurante é caro ou barato. Por exemplo, um restaurante de São Paulo que é o Figueira, que é bacana pra caramba, quem mora lá já foi, muito bom, bem caro. Se eu, por eu falar desse restaurante, eu me conecto com algumas pessoas e alieno outras. E tá tudo certo. Contanto que seja um esforço consciente de conectar com as pessoas que eu quero. Entendeu? Essa que é a ideia. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a gente falou agora de público, e de novo, qualquer dúvida ou pergunta, clica no botãozinho ali, eu tô vendo que tem uma pergunta com um ponto de interrogação e deixa a pergunta ali. Aí depois eu consigo ler as perguntas e marcar para responder com calma. Público, pense escadas de posicionamento, e terceiro, marketing na essência. O que que acontece? Lembra da outra aula? Hoje eu tenho novamente o meu bloco que fica invertido nessa porcaria do Instagram. Posso até desenhar outras cores. Que a outra vez a gente falou de como funciona marketing. Que tem aqui um desejo, um novo desejo, uma ação, uma nova ação. Ahá. Se você lembra, que está invertido, obviamente, marketing basicamente é... Faltou uma flecha aqui. Aqui, deu. Marketing é, aqui é o desejo e a crença da pessoa do que ela quer, do que ela valoriza da vida, que gera uma ação. O meu trabalho como marketing é instruir ela, educar ela, para mostrar que a crença dela atual, não pode dizer que está errada. Nunca fale que uma pessoa está errada, porque ela vai ignorar você completamente. Mas que poderia ser melhor, talvez. Enfim, isso aí é a questão de copy, de como você faria essa persuasão especificamente. Cria um novo desejo, verdade. Eu não posso fazer qualquer academia. Eu tenho que fazer uma academia que entenda as minhas necessidades como uma pessoa de 50 anos, que está chegando perto de 70 e tem certas necessidades maiores do que o cara lá de 21 anos. Então eu preciso de uma academia especializada. Uma nova crença virou um novo desejo que toma uma nova ação, que é ir na sua academia. Entendeu? Essa é a base do marketing que a gente falou outro dia. Se você não lembra, vai no meu canal do YouTube, assiste a aula de marketing raiz, se você ainda não assistiu, que eu falo os 10 fundamentos do marketing raiz, e assiste a aula dos 4 pilares do marketing, que eu explico isso aqui com calma, em detalhes. Vale a pena aprender. Vai lá. Vai lá. Não esquece. Não agora. Vai lá. Beleza. Então, essa é a base do marketing, certo? Aí o que acontece? Essa pessoa falou do fotógrafo. Como é que eu faço para que a pessoa valorize meu trabalho? Porque realmente, hoje em dia, com a qualidade do iPhone e tudo mais, é fácil alguém lá tirar uma foto. Só que você sabe que não é a mesma qualidade que você. Você Porque você tem um olho clínico para saber a diferença que o seu trabalho agrega. Então, o que, que você faz? Você começa no que eu falei aqui. Primeiro, pense o público. Não tente fazer mensagem para todo mundo. Tem pessoas que não adianta. Você pode passar um dia inteiro mostrando por que, que as suas fotos vão sair melhores. A pessoa não vai te contratar. Ou porque não tem dinheiro, ou porque no final ela sabia que não queria, ou porque ela não está nem aí. Está preocupada com o quanto ela vai gastar no casamento e é mais um gasto que para ele é supérfluo. Sei lá. Então tem pessoas que não vão querer. Ignora elas. Você tem que focar naqueles 5% que tem interesse no seu trabalho. Essas que você precisa. Então, público. Aí pensa em caras. Como é que você se posiciona? E terceiro, marketing na essência. O que você tem que fazer é, através do seu conteúdo, e o melhor tipo de marketing hoje, que a gente tem a chance incrível de fazer, é o marketing por educação. Ou seja, ao criar conteúdos como eu estou fazendo aqui, você tem uma oportunidade incrível de desenvolver um novo desejo nas pessoas pelo seu trabalho. Há maneiras específicas de como fazer isso, tá? Inclusive, eu já anotei aqui que eu quero fazer uma masterclass especial de como vender educando. Porque eu noto que muita gente me pergunta aqui que tipo de conteúdo eu publico, que qual que é o melhor conteúdo. E que muita gente faz o erro, porque foi ensinado errado, não é nem culpa delas, assim, muita gente passa essa imagem, que é só você publicar conteúdo. Um conteúdo incrível e fantástico e que as coisas se resolvem. Eu te garanto, não é assim. Ajuda pra caramba. Na dúvida, se você não tem certeza, faz o melhor conteúdo que você pode fazer com as melhores dicas sem esconder nada. A ideia é tipo um trailer de filme. Quanto melhor o trailer de filme, mais chances das pessoas irem ver o filme. A não ser que seja mais um filme da trilogia do Star Wars após que a Disney assumiu, porque eles não sabem o que estão fazendo, como a gente bem sabe, não é, pessoal? E estragaram todos os filmes. Com essa exceção, que é uma droga, os outros vão fazer um trailer com as melhores cenas. Melhores cenas não, mas para te incentivar aí no filme. Um álbum novo, eles lançam as melhores músicas no rádio para que dê vontade de ouvir as outras, e não as piores, vou esconder as melhores. Então, na dúvida, faz os melhores conteúdos. Mas eu quero fazer uma masterclass para quem já é aluno do Sistema Acelerador de Marketing. Essa masterclass vai ser ao vivo, não sei quando ainda, eu vou avisar, pode deixar. E depois, dentro do Sistema Acelerador de Marketing, como sempre, ela fica lá disponível pela eternidade. Nas redes sociais, fica ali aberta na hora que eu fizer a live, mais uma semana, e depois fechado. Então, para quem já é aluno, lá também, inclusive, no próprio Sistema Acelerador de Marketing, eu dou mais algumas dicas de como fazer esse marketing por educação para fazer justamente essa transição. Não é só publicar conteúdo. Não é. Porque eu tenho certeza que muita gente aqui tentou publicar conteúdo e, pô, talvez se decepcionou com os resultados. Pô, mas eu tô aqui fazendo o que os caras falaram, publica conteúdo, cria um perfil, tá aqui, fez vídeo engraçado, fez vídeo sério, fez vídeo dando dica, mas não gera o interesse. Ninguém entrou em contato. Ou muitos poucos. Muitos poucos. Português bem dizido é uma coisa linda, né? Enfim, poucas pessoas entraram em contato. Por quê? Porque tem maneira certa de como fazer o marketing por educação. Tem a maneira certa. Mas, na essência, o que você tem que fazer quando você quer atrair um público, digamos, específico, é ajudar o máximo possível aquele público com um conteúdo que não só educa e ajuda as pessoas, que você dá dicas de como ela pode ter mais resultado. Voltando ao exemplo da academia, como é que você se torna um atleta de alta performance? Quanto de descanso? Quanto descansar entre sessões? Se você jogou pela manhã, se você treinou pela manhã, será que você pode jogar tarde? Isso é uma pergunta que, por exemplo, a minha esposa, que ela faz assim, ela vai na academia mais por, digamos, obrigação do que por gostar, nunca passa pela cabeça dela, porque se ela foi uma vez no dia, por que ela vai querer de novo no fim do dia? É uma loucura, tu é burro, pra que tu vai querer duas vezes? Já passou pelo esforço e sacrifício uma vez, vai dormir, vai ver Netflix? Espero que ela não esteja vendo aqui a nossa live, senão eu vou ter que ouvir depois, que agora ela não tá em casa. Mas, pra mim é o contrário, eu vou treinar de manhã e hoje à tarde alguém queria me convidar, já estavam me convidando pra jogar futebol, e eu, porra, tô com a perna pesada, eu treinei, amanhã eu quero treinar. Então, a minha conversa é outra, completamente diferente. Entende? Entende como trocar o avatar? Os dois estão na mesma academia. Eu e ela, a gente vai os dois, duas a três vezes por semana, na mesma academia. Mas entende como da questão de percepção é completamente diferente? E isso você tem que levar em consideração nessa hora. Pra, quando você for fazer o seu marketing, pensar que conteúdo te ajuda a não só dar dicas boas, mas ao mesmo tempo faz o marketing, ou seja, cria um novo desejo, cria o desejo pelo meu trabalho e pelo que eu ofereço. a que naturalmente isso aconteça. Você pode, talvez você repare, talvez tenha acontecido com você nesse vídeo ou em outro, mas alguma hora talvez você tenha pensado. Enquanto eu vou falando aqui, eu naturalmente falo do sistema acelerador de marketing. Eu não estou tentando empurrar nada. Eu só falo porque natural vem na minha cabeça. Eu sei que tem alunos aqui participando. E aí eu falo. Quando eu falo dessas coisas, às vezes isso cria uma coisa. Pô, de repente vale a pena eu participar desse curso. Eu não falei para você participar. E nem vou ficar forçando. É uma decisão sua. Não vou ficar aqui, ah, meu Deus, tem só mais duas cópias do arquivo digital para você baixar. Quem tá perdendo por não participar é você, mas eu não vou ficar forçando. Mas entende como, ao educar, eu vou construindo que, pô, bacana, o cara tá me ajudando, eu vou falando ao mesmo tempo do que eu acredito, eu falo de marketing raiz. Quem fala de marketing raiz? Eu. Se você acredita que marketing raiz é a melhor maneira, você naturalmente vai tender a me seguir mais porque você comprou, digamos, essa filosofia, entendeu? Não vou entrar muito, porque, de novo, eu quero fazer uma masterclass específica para explicar isso com calma. Por hora, mantenha em mente esses três fatores que a gente falou aqui. Para valorizar mais o seu trabalho e cobrar mais, primeiro, decida o público certo. Grave isso. Se você gravar só isso dessa aula, tá ótimo. Para o público certo, preço não é um problema. Escolha o público certo em primeiro lugar. Segundo, pense escadas. Olha o mercado lá fora e pense como cada um está posicionado. Crie uma matriz lá no Google, é de graça, para saber como cada um oferece o que oferece e como você pode se diferenciar. E terceiro, foque na essência do marketing. Passe mais tempo educando, dando dicas. E de novo, se eu não tenho certeza como fazer isso que você falou, dê as melhores dicas. Pense antes e durante e depois que dicas você pode passar para o público ideal. Não qualquer dica genérica. Para o público ideal, que nem eu falei no meu caso com uma academia, é bem diferente da minha esposa, a Andrea. A gente vai no mesmo lugar, duas vezes a semana, mas as necessidades são totalmente diferentes. Comigo o cara vai falar de, será que você jogou de manhã ou pode jogar tarde? Treinou de manhã ou pode jogar tarde? Como é que se alimenta? Quanto você descansa antes de um torneio no fim de semana? Ela, torneio? O que é isso? Eu, pô, tenho um campeonato daqui duas semanas. Como é que é a melhor preparação? Entende como o conteúdo, só por pensar assim, já muda completamente o tipo de conteúdo a criar? Essa que é a ideia. E aí, ao educar mostrando que você entende do que eu estou querendo saber, eu naturalmente vou assumir, esse cara é fera. Esse cara entende muito, porque ele está respondendo as dúvidas que eu tinha e ninguém me fala. Bem específicas para mim, para o meu avatar. Só que isso, de novo, começa lá no público. Entendeu? Então, essa era a ideia aqui dessa aula que eu queria passar para você, uma visão geral desses três pontos para ajudar você a valorizar mais o seu trabalho e para você ver que geralmente não é só uma questão de fazer truquezinho. Não, é marketing raiz, é lá atrás, é muito antes. É decisões importantes sobre quem você é, quem você quer atingir e como você se comunica isso. Depois o resto vem como consequência. Feitoria, então. Brigadão de verdade por dedicar seu tempo e atenção para me escutar e aprender mais sobre marketing raiz. Se você gostou desse episódio, dá uma olhada também no meu canal no YouTube e me segue lá no Instagram. Eu tô sempre por lá, nos dois, postando conteúdo fera de marketing raiz para ajudar você a bombar o seu negócio e, com isso, atrair e captar mais clientes e pacientes. Por último, se quiser ir mais a fundo e aprender mais sobre marketing raiz e como esse pode te ajudar na prática a conseguir isso, então visite brunopicinini.com, Bruno, P-I-C-I-N-I-N-I.com, e participe de um dos meus workshops, beleza? Um grande abraço e até a próxima!